Ciência USP.
Neste episódio, explicamos o que é CRISPR, a ferramenta de edição genética mais importante desta década. E trazemos os resultados do iGEM 2019, a competição de biologia sintética que aconteceu nos Estados Unidos nesse último fim de semana. Também contamos como você pode ajudar a ciência mesmo depois da morte. Eu sou Silvana Salles e te acompanho em mais um Ciência USP. Para o destaque deste episódio, a Crisley Santana, jovem repórter da Editoria de Universidade do Jornal da USP, traz uma informação de utilidade pública. Cris, bem-vinda ao Ciência USP. Qual que é a sua informação?
Oi, Sil. Então, quando alguém morre, geralmente a família opta por enterrar ou cremar o corpo da pessoa amada. Isso é o mais comum de acontecer, né? Mas você sabia que, em vez disso, é possível doar o corpo para a ciência e assim contribuir com a formação de diversos profissionais da saúde? Pois é, é sobre isso que fala a matéria Por que a doação de corpos é importante para a ciência, que eu produzi entrevistando professores aqui da USP. Eles me contaram que, embora seja possível usar a tecnologia, ainda é essencial o estudo em corpos humanos reais, especialmente em cursos como medicina, enfermagem, fisioterapia, pois é só por meio desse estudo anatômico que os futuros profissionais da saúde podem ser melhor preparados. Na matéria, dá para descobrir também quais são as maneiras possíveis de doar um corpo para a ciência. Mas o primeiro passo para isso é entender a importância desse gesto. Ficou curioso? Você pode acessar essa matéria no site jornal.usp.br.
Obrigada, Cris. No episódio 15 do Ciência USP, você conheceu os trabalhos das equipes que estavam se preparando para participar da maior competição estudantil de biologia sintética do mundo. O iGEM 2019 aconteceu no último fim de semana em Boston, nos Estados Unidos, e 5 equipes brasileiras estão voltando para casa com medalhas na bagagem. O time USP Brasil, formado por estudantes do campus Butantã da USP em São Paulo, ganhou a medalha de ouro com o projeto do interruptor genético. As duas equipes de São Carlos, que têm alunos da USP e da UFSCar, foram medalha de prata. E as equipes Amazonas Brasil e URGS Brasil voltam para casa com o bronze. A todas as equipes, os nossos parabéns. Quando alguém fala sobre edição genética, você acha que parece russo?
У меня нет сомнений, что в течение 10 лет, максимум, ближайших 10 лет.
Bom, nesse caso, foi russo mesmo. Você ouviu um trechinho de uma palestra de um geneticista chamado Denis Rebrikov. E como nós não falamos russo, pedimos a ajuda do nosso estagiário Paulo Calderaro, que fala russo.
Eu não tenho dúvidas de que daqui a 10 anos, nos próximos 10 anos, mais ou menos em 2027, nós teremos com certeza os primeiros mamíferos imortais. Ratos ou qualquer outro animal. Nós vamos entender como isso funciona. E depois teremos uma pílula. Ela no começo vai ser clara, muito cara, mas aos poucos tudo começa muito caro, um exemplo, o telefone, e depois fica mais barato.
Daqui a pouco eu te conto porque eu decidi começar essa história pelo cientista russo. Edição genética é um método de fazer alterações no DNA de um organismo de forma bastante precisa. Os cientistas que trabalham com edição genética usam ferramentas que permitem mexer diretamente no gene que eles querem alterar. É bem diferente da seleção genética tradicional, que nós, humanos, fazemos há milhares de anos. O método tradicional consiste em fazer cruzamentos de plantas ou animais que têm determinadas características que nos interessam. Foi assim que surgiram vários ingredientes do seu prato do almoço. O tomate, a batata, o milho são algumas das plantas que foram domesticadas desta maneira. Já a edição genética é feita em laboratório e não no campo. E o método teve um grande impulso nos últimos anos graças a uma tecnologia chamada CRISPR. Para explicar o que é CRISPR, nós conversamos com o...
Nicolas Roch, eu sou professor recém-contratado lá no Instituto de Química, Departamento de Bioquímica, aqui da USP. E eu fiz doutorado na Austrália, depois fiz um pós-doc na Inglaterra, então fiquei 10 anos fora. E agora tô de volta aqui no Brasil, sou originalmente do Rio Grande do Sul, então estou recém montando meu laboratório, estou com alguns alunos agora. A gente estuda... mecanismos de reparo de DNA, né? E a gente usa CRISPR como uma ferramenta, né, para o nosso trabalho.
DNA, você lembra? É a molécula que carrega todas as informações do nosso organismo. Desde a cor dos nossos olhos até as instruções para que as células produzam energia.
A gente descobriu que DNA codifica a informação há 50, 60 anos atrás. E desde então a gente está só... cada vez acelera mais a velocidade que a gente descobre coisas. Então o conhecimento da minha área, assim, nos últimos 10, 15 anos explodiu. Assim. E aí a grande mudança que a gente teve nos últimos anos foi a técnica de CRISPR, né? Que nos permitiu estudar as coisas de uma forma diferente, né? De uma forma melhor do que a gente estudava antes, né? Mas todo mundo que pode e precisa está usando o CRISPR para estudar o processo que está interessado, né? Então, né, o genoma humano, por exemplo, tem 3 bilhões de pares de base, né?
Um parênteses aqui. Bases são as bases nitrogenadas A, T, C e G que formam o DNA. Elas formam pares, sempre A com T e C com G. Os pares são unidos por pontes de hidrogênio e são essas ligações químicas que mantêm aquela estrutura espiral de duas fitas do DNA.
A gente consegue acertar um local específico desses 3 bilhões de pares de base e fazer alterações naquela sequência, a gente chama de mutações, né? Naquela sequência de DNA, e aí isso altera a característica da célula, né?
O Nicolas faz ciência básica e contou que neste tipo de ciência o CRISPR pode ser usado mais ou menos assim.
Se você imaginar que a célula é um avião, e você é um alienígena e nunca viu um avião na vida, tem 30 mil pecinhas naquele avião que você não sabe para que serve, certo? Então, um jeito bom de você entender para que serve aquele um parafusinho é fazer um avião igualzinho, só que sem aquele parafuso, certo? E aí você testa o que acontece com aquele avião. Talvez aquele parafuso só é necessário no dia que o avião cair na água, né? Então você fica voando aquele avião, fica testando ele pra cá e pra lá, até que um dia, quando aquele avião que não tem o parafusinho cai na água, você vê que tem uma diferença. Então o CRISPR nos permite isso, nos permite tirar um parafusinho aqui e outro lá e ver o que acontece com a célula naquele sistema complexo, né? E aí a gente tem como comparar dois aviões idênticos, né? Um que a gente não mexeu e o outro que a gente tirou um parafusinho. Os parafusinhos a gente chama de genes, né? Então tem diversos genes que são essenciais. Né? Se você deletar, ou se você tirar aquele gene, a célula não sobrevive. Tá? Então, tem processos que são essenciais para a célula sobreviver. Aí a gente tem outras formas de tentar manipular aquele gene e ver o que ele faz, né? Porque essa é uma dificuldade que a gente teria com esses genes. Mas tem muitos genes que não são essenciais. Então, a gente consegue crescer células que não têm aquele gene, né? E aí estudar o que acontece.
O laboratório do Nicolas está trabalhando com células de pacientes com algumas doenças genéticas raras, principalmente neurológicas. São doenças que têm a ver com mutações que prejudicam o reparo de DNA das células.
Tem muitos pacientes que têm doenças genéticas raras onde eles herdaram mutações em genes envolvidos em reparo. Então, muitos pacientes com essas doenças têm uma predisposição muito alta a desenvolver câncer. Tem pacientes com mutações em genes de reparo que têm envelhecimento muito precoce. E também tem doenças neurológicas associadas a defeitos no reparo de DNA. Então, a gente estuda pacientes com doenças genéticas raras que têm esse tipo de doença. E aí, a gente, em geral, o que a gente anda fazendo é gerar uma linhagem com uma mutação semelhante do paciente, utilizando o CRISPR, para daí conseguir estudar, né, os efeitos daquela mutação naquele paciente e tentar entender um pouco melhor como um defeito naquele gene específico causa aquela doença. Né? No fundo, a gente quer entender mais os mecanismos de como uma célula lida, né, repara DNA, mas sempre trabalhando com pacientes, a gente sempre já tem esse olhar um pouco clínico de como que a gente descobre pode depois ajudar esses pacientes de alguma forma.
Lembra quando a atriz Angelina Jolie decidiu fazer uma cirurgia para prevenir o câncer de mama?
A declaração surpreendeu o mundo. Uma das atrizes mais lindas e admiradas de Hollywood revelou que tirou os dois seios para evitar o câncer. Angelina Jolie, de 37 anos, tem um gene raro, chamado BRCA1, que aumenta muito o risco do paciente desenvolver a doença.
Então, ela tinha descoberto na família uma mutação em genes envolvidos em vias de reparo de DNA. Com essa mutação, a chance dela ter câncer de mama aumentava muito. Para entender como cientistas promovem mutações no DNA e o que elas têm a ver com os mecanismos de reparo, o primeiro passo importante é entender de onde veio o CRISPR. Ele começou a ser descrito nos anos 90 por pesquisadores dedicados justamente à ciência básica. aquela que procura entender algum fenômeno natural ou social sem a pretensão de criar uma aplicação ou produto. É que o CRISPR, originalmente, é um tipo de sistema imunológico das bactérias.
Ciência básica, você não sabe onde vai dar, certo? Tinha alguém, 20 anos atrás, estudando o sistema imunológico de bactérias. E se você não dá apoio à pesquisa daquela pessoa, que você não faz ideia de onde vai dar, nós não teríamos CRISPR hoje, certo? Então, hoje a gente tem uma aplicação para essa pesquisa, mas na época ninguém sabia para que servia.
Nas bactérias, ele funciona salvando informações das infecções do passado.
A bactéria, digamos, lembra que foi infectada por aquele vírus porque ela pega um pedacinho do DNA daquele vírus e guarda aquele DNA no próprio genoma da bactéria. E o dia que ela for infectada de novo pelo mesmo vírus, ela consegue acessar aquela informação que ela guardou e disse, opa, esse vírus aqui eu já vi antes. Né? E aí o sistema de CRISPR e essa proteína que a gente chama de Cas9, que é a principal que a gente está usando de momento, reconhecem que a bactéria já foi infectada por aquela sequência de DNA e essa proteína Cas9 cliva, corta o DNA que a bactéria já viu antes. Então, com isso, essa proteína, associada com essa memória daquela sequência de DNA anterior, consegue matar o vírus porque você impede, né, você corta o DNA daquele vírus e com isso ele não consegue mais reproduzir e aí infectar aquela célula. Então, o que a gente faz hoje é, em vez de ter um DNA que fica armazenado lá da memória do vírus anterior, é a gente dar o DNA da sequência que a gente quer. Certo? E aí aquela mesma proteína que na bactéria cortava o DNA do vírus, agora a gente manda essa proteína para outro lugar, porque a gente está dando uma outra sequência de DNA para ela reconhecer, e aí ela vai lá e corta um DNA numa sequência que a gente quer dentro das nossas células ou algo do tipo.
Os cientistas usam um plasmídio para colar pedaços de DNA na célula. Plasmídio é uma molécula pequena de DNA que fica separada do genoma principal da célula. Assim como o sistema CRISPR, ele também foi descoberto em bactérias e virou uma ferramenta muito usada em vários campos da biologia molecular. No caso do CRISPR, o plasmídio tem um pedaço de DNA que será transcrito para produzir a proteína Cas9. Tem um outro pedaço com uma sequência de 20 bases que será transcrita para um pequeno pedaço de RNA que não vai produzir proteína nenhuma. Outra possibilidade é comprar as duas peças do CRISPR-Cas9 separadamente e misturar tudo num tubo no laboratório. De qualquer forma, o resultado é que os cientistas ficam com uma proteína enrolada num pequeno pedaço de RNA.
Então, a proteína Cas9 ligada nesse RNAzinho, ela fica procurando, entre aspas, dentro da célula, né? Onde tem o DNA que pareia exatamente com aquele RNAzinho que a Cas9 está carregando, certo? E você dá uma sequência longa o suficiente para aquilo ser específico para um lugar só dentro do genoma, né? E aí, com isso, esse RNAzinho, que a gente chama de RNA guia, certo? Ele guia a proteína Cas9 até o lugar que a gente quer introduzir o corte. E aí, Cas9, então, quando ela reconhece essa sequência, ela ativa essa atividade que a gente chama de nuclease, uma atividade que quebra DNA. Então, você gera uma quebra nas duas fitas do DNA. Isso ainda não é uma mutação, isso ainda você ainda não fez nada. Só o que você fez foi escolher exatamente onde no genoma você quer que aconteça um corte. Tá? O que acontece por consequência do corte é que, assim, quebras de DNA de fita dupla, no caso, que é quando você corta as duas fitas, é um tipo de dano sério na célula. Tá? E a gente precisa reparar.
O Nicolas deu alguns exemplos de situações em que ocorrem quebras nas duas fitas de DNA.
Os bombeiros lá que foram lá para Fukushima ou Chernobyl, eles foram expostos à radiação e o que a radiação causa, o que é tóxico na radiação, é a formação de quebras de fita dupla. Tá? Então é isso que matou os bombeiros lá de Chernobyl e é isso que a gente usa no tratamento de câncer para matar o câncer lá com a radiação também. Tá? E se você introduz quebras de fita dupla, isso é tóxico para a célula. Então, a gente tem mecanismos de reparo de DNA que tentam lidar com esse tipo de lesão. Tá? Essas lesões também acontecem pelo próprio metabolismo das nossas células. Né?
As células têm alguns mecanismos para reparar o DNA quebrado. Ela pode emendar os pedaços ou usar um modelo para reconstruir o que foi cortado. Só que nem sempre o reparo dá certo. No caso da radiação, isso é ruim.
E é por isso que coisas como radiação também depois levam a câncer, porque você introduz erros, você introduz mutações no DNA, isso altera o comportamento das células mais tarde. E aí, as pessoas que não morreram pela toxicidade aguda da radiação tiveram câncer 30, 20, né, 40 anos depois.
Mas no caso do CRISPR, às vezes, o erro pode ser a favor dos cientistas.
E não está bem claro se o tipo de quebra que Cas9 induz talvez force a célula a fazer um erro, isso é ainda controverso. O fato é que, com uma alta eficiência, a presença daquela quebra induzida por Cas9 causa a um erro no reparo, leva a uma mutação. Ou porque você seleciona, porque se você acertar, ela corta de novo, ou porque a própria forma como a quebra é feita, isso leva a essa alteração. O fato é que você leva a uma alteração na sequência naquele lugar do corte, você introduz uma mutação. Você pode induzir uma mutação e essa mutação pode desligar a função daquele gene, pode alterar a função daquele gene, e depois você seleciona as células que receberam a mutação que é útil para você. Ou você pode, ao mesmo tempo que você induz a quebra, dar uma fita molde para aquele reparo usar. E aí você pode escolher qual é a mutação que vai resultar daquele reparo. Você força o reparo a usar um molde que a gente está dando para ele, para então causar uma alteração específica.
A essa altura, se você está se perguntando por que nós resolvemos falar sobre CRISPR neste episódio, saiba que o motivo tem a ver com o cientista russo Denis Rybakov, aquele que você ouviu no começo dessa conversa.
У нас будет, точно будет бессмертное млекопитающее.
Ele causou uma baita onda de debates depois que disse a um jornalista da revista Nature que pretende gerar novos bebês geneticamente editados. E eu digo novos porque não é a primeira vez que alguém se lança a essa aventura.
O pesquisador He Jiankui, da Universidade de Shenzhen, alega ter alterado os embriões com uma técnica chamada CRISPR-Cas9.
As duas meninas gêmeas, nascidas há algumas semanas, tiveram seus DNAs alterados enquanto ainda eram embriões para evitar que contraíssem o vírus da AIDS. Segundo, se a informação do pesquisador for verdadeira, isso representaria um grande salto para a ciência e, ao mesmo tempo, uma questão muito séria em relação à ética.
No caso do cientista chinês, o que ele fez foi promover uma mutação no gene CCR5 nos embriões das duas meninas gêmeas. E ele fez isso sem autorização do Conselho de Ética. Acabou perdendo emprego na universidade e está sendo investigado pelas autoridades chinesas. Já o cientista russo inicialmente planejou reproduzir o experimento do chinês para fazer melhor, nas palavras dele. Depois, ele mudou o projeto para estudar em outro gene uma mutação que causa surdez. Quem comenta o assunto é a geneticista Mayana Zatz, coordenadora do Centro de Pesquisas sobre o Genoma Humano e Células-Tronco.
O experimento divulgado pelo biólogo russo Denis Rybakov difere da experiência do pesquisador chinês em vários aspectos. Então, quais são as diferenças? Em primeiro lugar, ele vai manipular esse gene em óvulos, não em embriões, que são doados por mulheres que não têm deficiência auditiva. Então, a proposta dele é investigar se ele consegue manipular especificamente esse gene, mas ao invés de corrigir a mutação que causa surdez, ele vai criar a mutação que causa deficiência auditiva. E com essa estratégia, ele quer entender melhor possíveis danos ou mutações patogênicas decorrentes da tecnologia de CRISPR. Além disso, diferentemente do pesquisador chinês, ele não está fazendo essa pesquisa em segredo. Ele anunciou para o mundo que quer fazer esse experimento.
Esse áudio que você acabou de ouvir foi gravado para a próxima coluna da Mayana Zatz na Rádio USP. O comentário completo vai ao ar no dia 13 de novembro, que é uma quarta-feira. É só acompanhar a programação da rádio para conferir. Bom, o cientista russo está batalhando para conseguir a autorização para começar essa pesquisa. Mas o uso de CRISPR em humanos provoca muitos debates na comunidade acadêmica. Um dos problemas é a frequência de off-targets. Eles acontecem quando o cientista mira em um gene, mas o Cas9 acaba cortando em outro lugar. E podem gerar mutações não previstas e indesejadas. O outro problema tem a ver com o debate ético. O Nicolas também falou sobre o assunto.
A gente não decidiu exatamente quando é ético e quando não é ético utilizar a CRISPR. Então, a gente tem, na verdade, dois problemas principais na hora de decidir o que é ético e o que não é ético para usar CRISPR como uma ferramenta de terapia gênica, né? O que eu falei para vocês, por enquanto, mais eram assim, como usar CRISPR como uma ferramenta de pesquisa básica, né? Você vai lá, mexe no parafusinho, vê o que acontece com o avião e explora como as coisas funcionam. A outra coisa é você pegar CRISPR e utilizar isso num cenário clínico, né? Então, você pode, por exemplo, pacientes com uma doença genética rara, certo? A pessoa tem uma alteração num gene X e ela tem uma doença neurológica, uma distrofia muscular ou qualquer coisa. A gente já sabe, em grande parte, principalmente por tecnologias de sequenciamento de genomas hoje em dia, a gente consegue identificar qual é a mutação que aquela pessoa tem que causa aquela doença que ela tem. Então, a ideia da terapia gênica é você ir lá e alterar aquela mutação de volta para o que seria uma pessoa normal e tentar curar aquela pessoa daquela doença, né? Então, outras coisas é... também para câncer e HIV e outras coisas, você consegue, às vezes, tirar as células do paciente, alterar as células do paciente em cultura, usando o CRISPR, corrigir uma mutação, e colocar células saudáveis, entre aspas, de volta naquele paciente. Isso é uma coisa que já está em estudos clínicos, em testes clínicos de momento para algumas doenças específicas.
Esse tipo de manipulação é com células somáticas, que são todas as células do seu corpo, exceto os óvulos ou espermatozoides. Óvulos e espermatozoides são células germinativas.
Qualquer alteração que você fizer em célula somática, se você mexer no genoma da célula do seu olho, isso não vai passar para o seu filho. Tá? Então, você não alterou a linhagem genética, a evolução humana. Aquilo não vai mudar os genes que você vai passar adiante para o seu filho. Isso é diferente de você mexer nas células germinativas, que são as células que, de fato, vão passar a informação genética adiante. Aí você está gerando humanos, dali em diante, que vão ter aquela alteração e vão passar aquela alteração adiante para os seus filhos. Isso é um debate ético muito importante. É uma diferença fundamental do que você está fazendo. Né? Se você gera uma criança inteira, onde você alterou o genoma da criança por CRISPR, as células germinativas daquelas crianças também foram alteradas. Então, as crianças vão passar aquela alteração adiante para os filhos delas. Então, ali, na minha opinião, ele já cruzou uma linha importante, né? Que talvez se deveria evitar, ou se deveria pelo menos discutir com calma. A outra coisa, que é uma outra dicotomia importante que a gente precisa discutir, é em que situações alterar a sequência do genoma de uma pessoa tem valor. Né? Se você vai curar uma doença genética, por exemplo, onde a pessoa, né, tem uma deficiência grave, vai morrer com 8 anos de idade ou coisa do tipo assim, você tem um valor mais claro, certo? Se você quer ir pro mundo daquele filme Gattaca e começar a alterar as pessoas para serem mais altas ou mais fortes ou de olho azul ou castanho ou ruivas ou seja o que for, você está entrando num... certo? É um valor, digamos, clínico, médico, né? Muito menor. Você está só manipulando características das pessoas, né? A gente gostaria de ficar no mundo das alterações somáticas que curem alguma doença, certo? E não das alterações germinativas que sejam para melhoramento genético da espécie.
E antes de encerrar o episódio, vale dizer que nem só de estudar doenças genéticas vivem os cientistas que usam CRISPR. Também tem gente usando a ferramenta para fazer melhoramento em plantas, por exemplo. Algumas vezes com sucesso, outras nem tanto. Este Ciência USP teve a produção da Ivanir Ferreira e a edição de som do Guilherme Fiorentini, além do apoio da equipe audiovisual do Jornal da USP, com um agradecimento em especial para o Paulo Calderaro, nosso jovem tradutor de russo. Eu sou Silvana Salles e deixo uma pergunta no ar para você pensar até a próxima quinzena. Em quais situações será que seria bom ou ruim usar a edição genética? A gente continua a conversa sobre o assunto nas nossas redes sociais.
Ciência USP.